Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é o Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Mais uma semana, estou ao lado aqui do meu amigo, do meu sócio, Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, mais uma semana, bora!
Vamos nessa. Então, essa semana a gente vai falar sobre uma coisa que é bastante interessante para a estratégia, que é crise, gestão de crise, como se comportar no meio de uma crise com um olhar estratégico. Esse vai ser o nosso papo da Sinapse. E antes, a gente vai falar sobre uma crise instalada e um assunto que a gente vai retornar para ele, que foi o assunto do nosso primeiro podcast, que é o senhor Elon Musk, que está criando crises com o Twitter, com anunciantes, com funcionários, com todo mundo. A gente vai debater um pouquinho disso aqui. Mas antes, quero só falar para a galera que ainda eventualmente não nos conhece que esse é um podcast da Sandbox, Escola de Estratégia, como eu falei na abertura aqui. E a Sandbox é uma escola, como diz nosso sobrenome aí, de estratégia, né? Isso significa que a gente tem a missão de capacitar os nossos alunos a pensar de maneira mais estratégica, o que significa pensamento mais orientado para resolução de problemas, mais orientado para geração de resultados, de valor, seja para clientes, seja para os usuários. E fazendo isso sempre de uma maneira com pensamento racional, lógico, orientado, né, para otimização de recursos, mas também com criatividade, porque isso é fundamental. A gente tem cursos de diversas naturezas, a gente tem curso de Digital Strategy, né, vários deles, né, vários temas dentro de Digital Strategy, temos metodologia criativa, temos coisa de soft skills, toda uma linha de data, né? Tem bastante coisa lá dentro. Então, tem curso para todo lado, mas o fio condutor aqui da história é esse lance de pensamento estratégico, né? Então, é por aí. E essa semana a gente quer falar para vocês sobre um curso aqui específico que acho que tem um pouco a ver com o nosso papo, que é um curso de social media strategy, né? Tem muita crise para gerenciar em social media, né, Dani?
Com certeza, sim. A gente vai falar sobre Twitter e depois sobre crise, né? Então, acho que
exato.
Social media é onde crises acontecem e também onde estratégia acontece e onde o Twitter tá. O Social Media Strategy é um curso muito legal, assim, muito prático que a gente fez. Ele foi coordenado pelo Eduardo Noronha, que inclusive é um grande foi usuário de Twitter, assim. E ele passa desde os aspectos de definição, de entender como os algoritmos funcionam, para depois entender o desenvolvimento da estratégia como um todo, como você fala, o que você faz, aspectos de impulsionamento de mídia. Tem muitos exemplos práticos também nesse curso. É um curso muito legal, a galera curtiu fazer quando a gente gravou e curte muito até hoje, assim. Então confere que vale a pena.
Muito bom, muito bom. Então é só conferir em sandbox.ee de Escola de Estratégia. Você vai ver lá todos os nossos cursos, inclusive esse de Social Media Strategy, tá bom? Então, vamos lá para a nossa estratégia em pauta. Bom, a matéria de hoje é do Vox. Ela é curtinha, como eu gosto, e é curta e grossa.
Ela é curtinha. O título é curtinho, a matéria não é curtinha, pô.
Exatamente, a matéria é longa, como às vezes a gente gosta também, mas o título é curto, como a gente também gosta, e ele vai direto ao ponto, que é o que diabos está acontecendo no Twitter? E realmente é uma grande pergunta, porque, na verdade, eles não fazem em forma de pergunta, eles fazem em forma de afirmação, porque eles vão explicar o que diabos está acontecendo no Twitter aqui no ponto de vista deles. Mas a verdade é que é muita coisa para dar conta, assim. Acho que todo mundo, de alguma maneira, mais de perto, mais de longe, tem acompanhado, mas desde que o Elon Musk assinou de fato aí para comprar o Twitter, né, foi obrigado, de alguma forma, a fazer isso, pela empolgada que ele deu há alguns meses. Desde que isso aconteceu e ele chegou de fato, a crise se instalou, de dentro e de fora. Então começou a ter crise com funcionários, porque ele quis promover uma demissão em massa, com a justificativa de corte de custos, para conseguir fazer o Twitter um negócio rentável. De outro lado, ele começou a gerar crise com os anunciantes, por algumas declarações, né? Essa coisa que ele tem de, vai ser o paraíso da liberdade de expressão e não sei o que lá. Os anunciantes começaram a ficar meio de cabelo em pé, tipo, vamos esperar para ver o que acontece, para ver se a gente volta ou não aqui a anunciar alguns anunciantes importantes. E também com a comunidade, né? Começou a gerar treta com a comunidade, porque começou aquela história de tentar monetizar com o selinho do verificado e algumas outras ideias aí que ele foi tendo no caminho, e uma coisa meio de brainstorm live que ele fez assim, vou criar um brainstorm aqui com todos vocês sobre o que eu deveria fazer no Twitter, e as crises foram se instalando. Então, seja com funcionários, com anunciantes ou com a comunidade, as crises estão completamente instaladas. Como você está vendo isso, Dani?
É difícil não ver pelo ângulo do o que um bilionário está fazendo, assim, né? É difícil você evitar esse ângulo, assim. Tem uma matéria que eu li do meu amado New York Times, que é sobre como a aquisição do Twitter, ela representa, na verdade, uma fase nova para os tech moguls, assim, né? Para esses uber bilionários da tecnologia, assim, né? Como isso coloca, na verdade, a ideia de um pet project, assim, uma coisa que o cara compra porque ele gosta ou qualquer coisa assim, num outro patamar, assim, né? É difícil enxergar essa movimentação toda sem enxergar o Elon Musk na frente dela, assim, né? O Elon Musk fazendo, operando, jogando ideia, causando, tirando, mudando. Agora, tentando olhar um pouco pro pepino que o Twitter tem, não o pepino que o dono do Twitter tem ou o dono do Twitter é, eu acho que tem uma coisa que é... Muita coisa já se tentou, assim, no Twitter, né? Assim, do lado do ponto de vista de negócio, assim, sabe? Não é... É uma situação trivial, assim, de como você vai resolver, assim. Ah, você vai cobrar pelo Twitter Blue, você vai cobrar pelo Badge, você vai olhar pro outro lado. Então, essa coisa de cobrar pelo Badge, assim, né? Eles não estão conseguindo fazer isso. Assim, a gente, no momento onde a gente está gravando isso, eles estão tendo problemas porque as pessoas compram o chequezinho azul ali do lado do nome como se fosse verificado e começam a fazer zoeiras. Tipo, o cara faz uma conta de paródia da Nintendo com o Mario Bros mostrando dentro do meio com um cara que é King James com Z, não King James com S, que é o LeBron, fazendo uma conta verificado falando que ele tá saindo do Lakers e causando dessa maneira, assim. Então, assim, um monte de ideia foi tentada, assim, no fim das contas, e é legal, assim, você experimentar coisas e fazer, assim, mas a gente trabalha com uma pessoa que falava que tem ideia de que não é inédita por acaso, né? Provavelmente alguém pensou já nessa coisa, provavelmente alguém pensou por isso. Quando você assume que as pessoas são idiotas do outro lado e que só você sabe, provavelmente você vai passar muita vergonha e vai errar muito, assim, né? Tem uma troca de mensagens que tá no processo do Twitter contra o Elon Musk. E é o Twitter, é o Elon falando com o antigo CEO, o Parag Agrawal. E aí ele tá falando, cara, na próxima... Aí o Elon fala assim, na próxima reunião eu queria poder falar com o pessoal de tecnologia, sabe? Direto. Aí o cara fala, o CEO fala, olha, eu era CTO até pouco tempo atrás, e enfim, sou engenheiro de formação, trabalhei muito no produto do Twitter, acho que eu tenho bastante propriedade para falar isso para você. Aí o Elon responde assim, não, cara, eu entendo, mas é que pô, eu fico meio assim desconfortável de conversar com os almofadinhas do MBA, sabe? Eu prefiro...
Meu Deus.
Eu prefiro falar com os caras que fazem mão na massa mesmo, assim, sabe? Aí o cara responde, bom, você fala comigo da próxima vez e se você sentir que eu não entreguei, você pode entrar em contato com eu te coloco em contato com quem você quiser, assim, sabe? Então, assim, quando você parte da premissa que todo mundo é um idiota, que só você sabe que é o certo, fica difícil, assim, né? Fica difícil. Então você fica atendido. Você tem um problema difícil de verdade. Você tem pessoas inteligentes tentando resolver que não estão conseguindo. E você não pode achar que você é a solução, né? Não pode achar que você é a solução. Eu comecei tentando fugir do Elon Musk, tô voltando assim para ele, porque é uma situação complicada. Porque o problema de negócio é genuinamente difícil. Fazer esse negócio ganhar dinheiro não tem sido fácil. Pessoas inteligentes, interessadas, dedicadas, já tentaram muito fazer isso e não conseguiram de maneira satisfatória até hoje, entendeu? Quando você aborda uma situação dessa, assim, convém um pouco de parcimônia, assim, né? De você quando você coloca a sua energia, como você coloca suas ideias, como você entra, assim.
É um pepino. A gente discutiu bastante, né, no primeiro episódio, depois de quase 30 semanas aqui, a gente tá voltando para essa história do Twitter, né? E lá a gente discutiu bastante, né, sobre o business, assim, como é difícil, o que poderia fazer. Difícil por um lado, mas um superativo por outro também, né? Do ponto de vista de, se não de base de usuários, mas de relevância, né? Uma coisa de soft power ali também no Twitter. Mas dessa vez me surpreende bastante o comportamento do Elon Musk. Na verdade, surpreende não é a melhor palavra, porque eu não espero muita coisa diferente dele. Mas eu acho que tem coisas pra gente analisar.
Se assusta, te assusta.
Não sei nem se me assusta, mas eu acho que ele é um bom negócio pra gente olhar, pra tirar algumas lições legais, assim, né? E essa coisa, sobretudo, que você falou do... É legal experimentar coisas? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim. Porque... evidentemente, a gente está num tempo e num mundo e num jeito de trabalhar, e a gente já falou disso por aqui, que tem a ver com essa coisa de fail fast, né? Fala, meu, experimenta, tenta, não rolou, tudo bem, vai para a próxima e tal. Isso é uma coisa, né? E é um valor, assim, de trabalhar nos nossos tempos, e é legal.
É bom, pô, é bom, né?
É bom, a gente já falou, a gente já elogiou isso por aqui e a gente gosta. Mas eu acho que isso é muito diferente... do que o Elon Musk está fazendo. Na verdade, é uma versão do que ele está fazendo. É a pior versão. Que é a versão, vou jogar coisas, vou fazer uns balões de ensaio, jogar coisas ao vento e ver o que cola, ver como a galera reage.
É que nem nome de ministro da Fazenda antes do... antes de assumir, né? Você fica jogando os balões de ensaio para ver o que vão achar por aí, né? Só que ele faz com o produto, mano.
É isso. É a equipe de transição doidona lá e cada um vai para um lado, que colar, colou. Enfim, aí esse fail fast aí do Elon Musk, eu acho que ele é a pior versão disso, assim. Eu vi até uma análise em algum lugar, um pouco nessa pegada do que você falou até do New York Times, mas relativamente diferente, que eles falaram que... de alguma maneira, essa postura, assim, do jeito que o Elon Musk está fazendo, combina um pouco com esse, entre aspas, inverno aí das startups, né, dos unicórnios, num sentido de falar, cara, tem um limite para essas coisas, assim, sabe? Tem um limite pro errar. Errar e o punitivismo sobre o erro é um valor ruim, mas o fazer de qualquer jeito porque errar tudo bem também é ruim. Acho que são dois extremos, assim, que... são ruins, e acho que a gente está assistindo ao vivo o Elon Musk fazer isso de um jeito muito tosco, assim, e ruim, assim. Aí fica discutindo com o Stephen King se ele pagaria 10 ou 8 dólares pelo selinho do verificado. O Stephen King falando que o Twitter que devia pagar ele por estar lá. Enfim, um negócio, assim, muito surreal, né? Então, esses pontos, eu acho que são interessantes da gente ver, né? Como esses comportamentos acho que revelam coisas não só sobre ele como pessoa, porque acho que também é fácil olhar pra ele só e falar: ah, Elon Musk é um doidão mesmo, é um malucão e tá fazendo isso e ponto. Mas acho que a gente pode tentar olhar meio dentro do contexto que ele tá inserido e que todos nós estamos. Talvez ele só seja uma figura mais estridente, espalhafatosa. Mas de coisas que fazem a gente refletir um pouco sobre o todo, talvez, né?
Eu acho que tem duas coisas aqui que eu acho que dá para tirar em cima dessa história. Você falar desse inverno das startups, assim, é interessante mesmo. Porque eu acho que o que é mais valorizado hoje em termos de negócio? A gente já falou sobre isso. Growth, crescimento. Eu acho que parte dessa mudança que a gente está vivendo, que a gente está fazendo nesse inverno, tem a ver com você repensar o custo e o impacto do growth como fórmula, né? Você tem que crescer, mas você tem que crescer gerando progresso, gerando crescimento sustentável, crescimento sólido, né? Com lastro, não só repetindo qualquer playbook da vida, enquanto você está, porque você viu que se faz assim, você está aplicando melhores práticas e gastando dinheiro indefinidamente, porque esse dinheiro parou de fluir como fluía, né? Então você é obrigado a repensar isso, né? E eu acho que isso vale também para a coisa do errar rápido, do tentar, entendeu? Você acerta e erra e experimenta dentro de linhas de um jogo ali, né? Dentro de alguns parâmetros, assim, que você tem chance de acertar, tem chance de fazer certo. Não é só pelo valor de estar fazendo e valor de estar tentando, entendeu? Assim como não é só o valor de estar crescendo, né? Na verdade, você está fazendo todas essas coisas funcionarem a partir de uma perspectiva mais racional, assim, nessa história. E outra coisa que me leva a pensar é, assim, como a gente menosprezar os problemas que a gente tem para enfrentar costuma não dar muito certo. O que eu quero dizer com menosprezar o que a gente tem para enfrentar? Quando você se acha mais esperto do que os problemas, prova a esperteza como eu esperto, assim, né? Então, provavelmente você tá fechando, você está criando um viés na sua cabeça para tomar várias decisões erradas. Eu acho que várias vezes a gente, como estrategista agora, A gente tem mania de ser perguntado sobre o que deveria fazer e a gente muitas vezes tem mania de saber o que deveria ser feito, né? Mas eu acho que a posição de não saber um tanto, se você perguntar pro Elon Musk, provavelmente, o que, que ele acha que o Twitter tem que fazer, provavelmente ele vai ter uma resposta pronta, que vai parecer linda e vai funcionar, entendeu? E a gente não pode ser esse cara da resposta pronta, a gente tem que duvidar um pouco da nossa certeza, um pouco mais, assim, sabe? Ser um pouco menos confiante, assim, né?
Total, e acho que isso leva a um próximo ponto que eu queria abordar, né? Essas possíveis lições, assim, que é outra coisa que me incomoda particularmente, e ele tem feito, mas novamente, não é só ele, talvez ele seja só o mais espalhafatoso, mas tem uma ideia em gestão de empresa, em estratégia, que é uma ideia de choque, o choque de gestão. Então essa coisa de botou a placa ali no sob nova direção e agora tudo tá diferente.
Comida era ruim, pôs na faixa sob nova direção, comida boa.
Exatamente, exatamente. Né? Essa expressão choque de gestão, eu lembro dela particularmente da eleição da Dilma e do Aécio, né? Que falavam que o Aécio fez um choque de gestão em Minas, ia fazer no Brasil,
sim,
etc.
É, então... o Aécio é gestor. Eu lembro também do Alckmin, eu pensei no Alckmin também, né? Que era o gerente para o Brasil.
Isso, exatamente. Então tem essas coisas, né? Mas a ideia de choque, para mim, ela é muito crítica, porque... Assim, claro, estratégia muitas vezes tem uma ideia de mudar de rota, e às vezes a mudança tem graus elevados, assim, né? Não, às vezes não chega a 180, mas quase. E tudo bem, é do jogo e é de estratégia fazer isso mesmo, às vezes. Porém, tem jeitos e jeitos de fazer, né? Uma mudança drástica, raramente feita de uma vez, bruscamente, ela vai dar certo, né? Então, assim, é essa coisa que o Elon Musk chega e chega meio pavão falando agora tudo mudou, agora o Twitter vai ser... vai deixar
chega
de ser...
Chega com uma pia na recepção. Sinking.
Nossa senhora, teve a história da pia, é verdade. Tanta coisa que eu nem dou conta, mas teve o negócio da pia. Mas é isso, aí o cara chega e fala, agora vai ser diferente. Faz um comunicado ali para os anunciantes e fala que, não, antes era uma prisão, isso aqui não podia nada, agora isso aqui vai ser mais esse town hall que eu sonho, da liberdade de expressão e não sei o que lá. E para os funcionários dentro, fala assim, não, agora tudo mudou, agora é diferente, agora a gente vai ser mais rápido, mais eficiente, vai fazer as coisas mais, né, mais fail fast, não sei o que lá. Isso vai gerar uma série de problemas. Muitas dessas crises que eu elenquei no começo, elas têm a ver com essa ideia de choque, né? Com essa coisa de você querer mudar e mudar de uma vez. Então, você mexe com a cultura da empresa de como os funcionários trabalhavam, você mexe como o mercado enxerga aquele lugar, do ponto de vista do anunciante. Instabilidade, né?
Mas a ideia de choque também é muito ligada com essa confiança, né, que você tem em você, assim, que...
Isso.
Tipo, eu era a peça que estava faltando para resolver isso, assim, sabe?
Exato.
Não é assim, entendeu? Geralmente a gente não é essa coisa, assim. Poucos indivíduos no mundo, em poucas situações, são o Romário de 94, assim, sabe? A solução chegou, assim. As coisas são difíceis, galera, não é mole, não.
E sobretudo quando você mexe com algo tão estabelecido, né? Do tipo, o Twitter é uma empresa de muitos anos, que trabalha de um jeito, as pessoas na comunidade do Twitter enxergam ele de um jeito há muito tempo, os anunciantes estão acostumados ali dentro. E quando você cria essa instabilidade toda, né? Numa proposta de mudança, é muito complicado, né? Então...
Sabe o que eu acho mais louco? Desculpa. Eu acho mais louco. É que, no fim das contas, tudo isso tá maluco agora. Daqui a 1-2 anos pode dar muito certo. E quando der certo, vários posts no LinkedIn e várias pessoas, e ele mesmo, vai falar que em muito deu certo por causa disso aqui no começo, entendeu? Como você usa isso como uma razão pra justificar uma coisa que não foi por isso. Vai dar certo pra gente por outros motivos, se der certo, né?
Exatamente.
Assim, então eu acho que você cria uma validação artificial, assim, né?
Sim, e tem uma coisa que eu lembro que a gente falou no curso de Decision Intelligence, que uma reflexão que me marcou daquele curso, assim, é que a gente costuma avaliar muitas vezes a qualidade da decisão pela consequência dela, né? Mas a gente deveria avaliar muito mais pelo processo dela, né? E o processo das decisões, das implementações da Elon Musk está sendo muito ruim. O que quer que aconteça, não muda esse fato, ele está sendo muito ruim. Mas como você falou, né? A gente é meio consequencialista, né? No futuro... A história é contada pelos vencedores, né? Então, a gente não sabe o que vai rolar, né?
É isso. Ou pelos perdedores. Tem gente gostando também de incluir os perdedores na coisa. O presidente eleito falou isso ultimamente. Mas agora, só para terminar, e uma última coisa, assim, que acho que parte disso que é uma preocupação enorme que se tem é o quanto o Elon Musk, nessa coisa libertária, absolutista de liberdade de expressão, vai contribuir para um ambiente...
Ah, com certeza.
Potencialmente mais tóxico, assim, no Twitter, assim, uma grande preocupação, assim. Então, na matéria tem uma coisa que eu fiquei chocado, que eu não tinha me ligado, assim, que os caras foram... Depois que ele assumiu, disparou o número de dimensões do que ele... Uhum. Do N-word, né, na verdade, de uma expressão racista, quando tá na boca de branco, sendo usado contra pessoas negras, assim, explodiu isso, assim, entendeu? Então, na verdade, essa ideia de validação, isso vai ser uma questão gigante pro mundo e pro negócio do Twitter, né? Porque, enfim, é o que deixa os anunciantes também muito receosos, o que deixa todo mundo que pega no lado de brand safety fortíssimo, fora fazer o mundo um lugar
não,
pior.
Não, total. Né? E eu acho que o pior reflexo de tudo isso é que... De algum modo, ele cria essa flexibilização da moderação, né? Uma sensação meio de libero geral, que, né, autoriza, de alguma forma, esses trolls a criarem um ambiente ainda mais tóxico, né? Deixa eles mais valentes, porque agora o dono do parquinho tá liberando poder fazer qualquer coisa. Só que ele faz isso, na verdade, para ser ele próprio, pessoa física, o moderador do negócio. Porque quando ele virar e falar assim, não, isso é demais, aí ele mesmo vai falar, isso aqui não pode. Então ele vira meio síndico do negócio, do brinquedo dele ali, falando que as pessoas podem ou não podem fazer.
Uma das primeiras contas dessas que, de paródia verificadas que derrubaram foi uma que chamava Elon Musk. Uma comediante criou uma conta chamada Elon Musk, fez uma foto do Elon Musk, selinho azul do lado, e começou a falar coisas, racionais, provavelmente, para destoar um pouco. E aí entrou nessa. Mas enfim, torço pelo Twitter, assim, né? Esse town hall global, assim, se ele conseguir ser esse lugar, vai ser ótimo, assim. Se for um negócio ótimo, eu realmente acho que tem valor, uso, tem o meu amor renovado pelo Twitter desde o começo da pandemia. Então, torço por ele.
Eu torço mais por existir esse espaço do que pelo Twitter em si. Mas o fato é que esse espaço tá lá e tá. A galera tá bem comprada, né? Espero que o Elon Musk consiga não destruir isso, né, de alguma forma. Bom, vamos seguir acompanhando. Eu falei que a gente ia seguir acompanhando no primeiro episódio. Seguimos e seguiremos.
Porque... A cada 30 episódios a gente volta no...
Exatamente. Bom, galera, também se vocês quiserem continuar vendo esse tipo de discussão, de debate, de notícias, como do Twitter aqui, das bagunças do Elon Musk, vocês podem seguir o nosso blog e as nossas newsletters, né? Então você acessa lá sandbox.ee, de Escola de Estratégia, vai pintar um pop-up ali em alguns segundinhos, você coloca seu nome e seu e-mail, você vai passar a receber newsletters toda quarta e toda sexta com esse tipo de discussão. Tem nosso blog também, sandbox.ee/blog, e lá a gente posta coisas toda semana de diversas naturezas, sempre com esse olhar estratégico, tá bom? Então, beleza, vamos lá para nossa sinapse da semana. Então vamos lá, a sinapse de hoje, como eu já adiantei, é sobre o tema de crise, a gestão de crise, e em um tweet, para ficar aí no parquinho da Elon Musk, é o seguinte: gestão de crise é o treino mais intenso possível para se desenvolver pensamento estratégico. Isso aqui é um insight legal que a gente teve, na verdade, quando a gente desenvolveu um workshop numa conferência do GP, não lembro, você lembra o ano, Dani, mais ou menos? Não tenho ideia mais, meu, 2015, 16, sei lá. E, enfim, a gente tava rolando uma conferência do grupo de planejamento, a gente foi convidado ali para tocar um workshop, uma oficina ali com a turma, e a gente resolveu fazer uma oficina sobre crise, né? E a gente teve o prazer de trazer, na verdade, o José Alberto Cunha Couto, que é uma das grandes autoridades aí no país sobre gestão de crise, né? Acho que o Dani vai falar um pouquinho mais disso como a gente começar a falar sobre o papo, eu fizer essa breve introdução. Mas nessa oficina a gente começou a refletir bastante ali sobre crise e tal, e a gente trouxe essa reflexão do tipo, cara, tem muito a ver com pensamento estratégico de forma geral, só que num nível muito intenso, porque tudo é muito. As escolhas têm que ser feitas e muito assertivamente, com muita clareza e às vezes muito rápido e com uma pressão imensa, e o custo do erro pode ser gigantesco, tem muitos stakes ali, né? Tá tudo meio borbulhando, então a gente refletiu ali sobre isso, né? Falando assim, cara, é como se fosse um negócio de estratégia, né, anabolizada de um jeito muito crítico, assim, né? E por isso que a gente quis trazer também esse papo aqui para vocês, né? Conta um pouco pra galera, Dani, como a gente fez aquela reflexão lá no começo, conta um pouco do Cunha, do livro, enfim, vamos abrir esse papo.
Foi muito legal fazer essa coisa com o Cunha, assim, depois no final, já vou adiantar minha dica, mas vai ser o livro dele. O Cunha, ele é um militar. Quando a gente fez esse workshop, a imagem dos militares acho que estava mais alta no momento, assim. Os militares enquanto executivos, né, enquanto profissionais de gestão pública, mas o Cunha é um militar da Marinha, se não me engano, e ele no governo Fernando Henrique foi convidado para montar um gabinete de crise no Planalto, que era, se não me engano, estava debaixo da Secretaria da Casa Civil. Montou esse gabinete funcionou desde o primeiro governo Fernando Henrique, no segundo governo Fernando Henrique, no primeiro governo Lula, segundo governo Lula, e ele entrou até o governo Dilma e foi desfeito depois do governo Dilma. E basicamente, cara, quando você começa a conversar assim, com ele, primeiro que assim, né, tem muita história boa assim, né, de coisas, de gafanhotos comendo gafanhotos que atravessam o Atlântico, desastres aéreos, umas coisas que não dá para acreditar, são do Arco da Velha, mas ele conta assim, que como era a estrutura permanente do gabinete, né? A estrutura permanente do gabinete era uma estrutura basicamente de monitoramento, né? Ela tinha uma coisa de monitorar assuntos e temas para onde pudessem surgir possíveis crises. Para você estar informado para tomar decisão caso elas aconteçam, mas principalmente para você evitar que elas aconteçam, né? Então, tem essa frente. E a outra coisa, esse gabinete, ele tinha alguns servidores lotados nesse gabinete, trabalhavam direto nele, mas principalmente ele tinha especialistas ali no speed dial, sabe? Então, assim, se eles tivessem uma crise ambiental, eles tinham um grupo de pessoas que eles poderiam acionar e trazer para trabalhar nessa crise. Se eles tivessem uma crise, por exemplo, de saúde, por exemplo, se acontecesse uma pandemia, né? E houvesse um gabinete de crise, assim, entendeu? Então, quem eles poderiam acionar, ou uma crise mesmo de um, enfim, desastre natural, de qualquer natureza, assim. E isso, para mim, acho que tira muito duas lições, assim, de saída, né? De coisas que são importantes em gestão de crise, que é a importância de inteligência, informação, de você ter acompanhamento constante para você evitar as crises acontecerem e para você estar rapidamente informado quando uma crise acontece. O caso da pandemia é muito um bom exemplo nesse sentido, é um bom mau exemplo nesse sentido, né? Um exemplo ilustrativo, vamos dizer assim. A gente teve que chegar, e quando começou o negócio de pandemia, ninguém sabia nada, assim. A gente não sabia sobre como suprimentos médicos vêm da China para cá, sobre como se evita, ninguém sabia nada, algumas pessoas sabiam um pouquinho mais. Entendeu? Essas pessoas saem um pouquinho mais, elas têm que estar à frente, têm que estar informadas. Então, assim, quanto tempo a gente demorou para aprender sobre essas coisas, né, individualmente, e que a gente perdeu, muitas vezes, fazendo coisas que não valiam tanto a pena. E a segunda coisa, né, é assim, a crise, ela precisa dessa tomada de decisão multidisciplinar, né? Uma crise, ela nunca é só em um tema, um assunto. Um tipo de inteligência resolve aquela crise. Ela sempre tem dimensões diferentes, né? Então, ela tem uma dimensão de opinião pública, ela tem uma dimensão logística, ela tem uma dimensão social, ela tem uma dimensão, de novo, pensa em Covid, ela tem uma dimensão de saúde, uma dimensão econômica, uma dimensão política, ela tem vários níveis onde ela acontece e onde ela pode operar, assim. Então, você ter essa rede montada e acionável para a crise é o mais importante. E acho que a última coisa, assim, depois de falar um pouquinho das coisas que a gente aprendeu com ele, que eu acho interessante, assim, tem uma coisa sobre crise que é, eu acho que a crise é a hora em que a estratégia mais evidentemente se divorcia do planejamento. Isso é bom, entendeu?
É verdade.
Porque é a hora onde você consegue enxergar o fazer estratégia, o pensar olhando todo, o tomar boas decisões descolado de ter que fazer um plano daqui pra frente. Você tá usando toda essa habilidade para tomar decisões e executar coisas agora. Entendeu? E eu acho que, nesse sentido, ela é mais interessante.
É, total. Ele é tipo um sprint, assim, né? Que você precisa resolver e decidir.
É um sprint de um problema, né?
Isso, exatamente. E uma das coisas que eu acho que mais me marcaram, assim, nesse processo que a gente fez ali, nesse aprendizado que a gente teve com o Cunha, é como a crise em si, quando ela se instala, isso foi uma coisa que ele falou, que ele verbalizou, ele sentia como uma falha. Algumas, né, claro, algumas coisas estão fora do controle, mas algumas coisas que poderiam estar mais dentro do controle, quando elas estouravam, eles achavam que era até uma falha deles próprios. Por quê? Porque o grande trabalho do gestor de crise não é lidar com a crise, é prevenir a crise, é nem deixar ela chegar a acontecer. Por isso que o Dani falou que tem esse sistema de monitoramento, inteligência, mapeando as possíveis crises e tal. Claro, a pandemia, como o Dani deu de exemplo, não tem como, você não previne ela de chegar, você vai acompanhando e vai, aí sim, você vai lidando. Mas tem coisas, como a gente estava falando agora há pouco do Twitter, com o Elon Musk, que, cara, são crises contratadas, anunciadas, assim, do tipo, putz, cara, é óbvio que o Elon Musk não se preocupa com isso, mas vamos dizer que ele se preocupasse, né, fosse alguém com essa cabeça no lugar, eu poderia pensar, cara, uma pessoa super espalhafatosa, com posições polêmicas, assumindo um novo negócio. Cara, isso já tem um potencial de crise gigantesco. Então, tendo uma estrutura montada para gerenciar a crise, ela trabalharia para prevenir isso de acontecer, para a crise não estourar, para os anunciantes começarem a não querer ir embora do Twitter ou suspender a participação deles ali, para os funcionários não ficarem desesperados, para a comunidade não ficar instável. São todas coisas que um gestor de crise, ele antecipa, né? Isso que eu acho muito legal, esse insight, esse pensamento de que quando a crise acontece, de alguma maneira, é uma falha da própria gestão de crise, porque a ideia é que ela nem comece, né? Essa é a gestão de crise ideal, é a que nem acontece, né?
Ele dava sempre o exemplo, assim, o Cunha do negócio dos gafanhotos, né? Então a história era assim, tinha uma nuvem de gafanhotos assolando a África, um pedaço da África. E aí chegaram lá para ele no acompanhamento, os meteorologistas puderam... A nuvem de gafanhotos podia chegar no Brasil. Falou, mas vai chegar uma nuvem de gafanhotos da África no Brasil? Chega, olha que loucura. Ele foi explicando que os gafanhotos, eles vão atravessando, e aí quando eles ficam cansados, eles vão caindo na água, os que estão atrás caem, come o gafanhoto que está embaixo e vai, e eles vão se consumindo até literalmente atravessar o Atlântico. E aí, cara, eles tinham, geralmente, literalmente uma crise que estava do outro lado do oceano que podia chegar aqui, eles tinham que fazer alguma coisa. Então, o que tinha que ser feito eles tinham que conseguir fazer com que os países africanos, eu não lembro exatamente quais eram, que estavam enfrentando isso, aqueles governos pudessem combater aquela nuvem ali para que ela não crescesse e não se espalhasse. Igualzinho se faz quando se discute numa pandemia, assim. E aí ele conta que, na verdade, a solução foi... Os caras não tinham recurso para isso. Então, era o Brasil fazer uma doação de um avião desses de uso na agricultura para despejar inseticida, pesticida sobre os gafanhotos para evitar. E aí, então, eles têm que sair. Então, alguém tem essa ideia, solução. Aí tem que ir lá. Aí, para resolver isso, com quem tem que falar? Tem que ter um avião. Mas o Brasil não pode dar um avião para outro país de graça. Tem que o Congresso aprovar, então tem que mobilizar politicamente. Aí eles acharam um deputado que tinha vivido tinha visto uma nuvem de gafanhotos quando ele era mais novo, no Amazonas. Então pegaram esse deputado para levar a história, para empurrar, para aprovar, para poder mandar um aviãozinho para fazer, assim, entendeu? Então isso mostra várias coisas, assim. O lado da preparação, como o Fê falou, como você precisa de disciplinas que você não espera, então você precisa desse grupo diverso, né? Então você precisa o quê? Do que você precisa? De um parlamentar sensibilizado para o tema nuvens de gafanhotos para aprovar uma lei, você nunca para entregar um avião para o outro, um avião que não é caro, considerando também o Estado brasileiro. E como são mobilizações em muitos níveis para fazer aquela coisa rolar.
Essas histórias são muito legais, assim, são, além de anedotas boas, por si só, elas dão muitos aprendizados, né? A gente vai listar alguns aqui, alguns aprendizados. Boas práticas, na verdade, né, sobre gestão de crise. Acho que uma delas, a gente já falou bastante aqui, né, sobre essa coisa da multidisciplinaridade e tal. Acho que bateu uma crise, qualquer uma, pode ser uma coisa mais pontual, uma coisa maior, tanto faz, assim, idealmente você vai precisar de um grupo, né? Um grupo que faça a gestão da crise sozinho. Não só, ao meu ver, porque você precisa de especialidades diferentes também, com certeza. Mas é porque você precisa de gente para trocar uma ideia, para bater um papo.
É,
não dá para decidir sozinho.
Nem todo mundo é Elon Musk, né, pessoal?
Exato. Já que a gente não é Elon Musk, não dá para um cara, uma mulher, sozinhos, falar, pô, eu vou saber como eu vou resolver isso aqui. Tem que ter algum grupo que seja responsável. Claro, tem que ter o próprio Cunha fala, tem que ter cadeia de comando, tem que ter quem decide, quem... Claro, isso é óbvio. Tem que ter a voz oficial, tudo bem. Mas um grupo que possa debater, discutir qual é o melhor caminho, para um, inclusive, corrigir o viés de percepção do outro, isso é muito importante, assim, né? E a segunda coisa, que acho que vale a pena a gente começar a discutir aqui já, talvez uma pegada um pouco mais técnica, né? Mas é uma coisa bem central ali, tanto no livro do Cunha, no pensamento todo, que é uma ideia de mensuração dos impactos, né? Como que a gente consegue, diante de um cenário, desenhar possíveis, prováveis cenários e mensurar o impacto deles, né? Qual o pior que pode acontecer? Qual que provavelmente vai acontecer? Isso é muito ruim pra gente? Qual a proporção que isso vai ter, ou econômica, ou de reputação, ou do que quer que seja? Então, tem um mapeamento de impactos que ele é mais objetivo, assim, né? O que está na mesa? Qual é o risco que pode acontecer, né? Acho que é uma parte fundamental, né? Que ele batia até bastante, assim, né?
Não, com certeza, muito, assim. Tem informação do que está rolando e informação do que pode acontecer, que vai ser a base de tomada de decisão, porque você vai escolher os cenários menos piores, que são atingíveis, e vai investir neles, assim. Vai tentar administrar a partir deles, assim, entendeu? E nisso tem uma outra coisa que você também pontuou, assim, mas dá para falar, que é evitar muito o viés de otimismo, né? Você achar que as coisas vão dar certo, tudo mais, assim, entendeu? Você tem uma coisa muito importante de você assumir que as coisas que podem dar errado têm grande chance de dar errado, assim, sabe? E provavelmente vão acontecer de maneira pior.
Crise não é hora de ser otimista, né?
Exatamente. Você não pode ser desesperado, perder a cabeça, mas é a hora onde você tem que ser muito... esse realista meio mal-humorado, assim, sabe? Pra se dosar mesmo, assim, né? Porque é difícil pra gente... Vou dar um exemplo nosso aqui, Fê. Lembra quando começou a pandemia, a gente tava conversando no telefone? O que a gente vai fazer? Como a gente vai ficar? Assim, as aulas presenciais e tal, né? Da escola. Eu tinha ouvido uma coisa no trabalho, na Ogilvy, então, no, que isso era março. Não, a galera tá achando que até maio libera, não sei o quê. E eu lembro que essa informação ficou na minha cabeça, porque eu realmente ouvi essa informação, como alguém falando que veio de fora, que era a minha primeira expectativa de fora. E eu mencionei isso numa conversa nossa. E eu lembro que você falou assim, pô, se for isso vai ser ótimo, né? Se for só isso, vai ser muito bom. Eu lembro do efeito daquela informação em mim, que claramente não se confirmou. A gente teve um cenário muito mais complicado do que aquele. Mas aquela informação de que vai durar até maio dava um quentinho no coração, cara. Eu tentava não me basear nela, a gente não tomou decisões baseadas totalmente, mas ela cai num quentinho, cara. Tipo assim, não agarre esse quentinho, mas meta-se no frio na hora da crise, assim, sabe? Aprende a não passar frio, porque vai te ajudar.
Verdade, é um ótimo conselho mesmo. E a gente tem, né, acho que esse viés de otimismo em nós, assim, né? A gente já falou no episódio sobre viés cognitivos, como o Kahneman falava que era um dos mais nocivos que ele via. E se ele tá falando que é um dos mais nocivos, é bom acreditar, assim, né? Em momento de crise, é a hora para combater esse viés de otimismo ao máximo, né? E acho que uma próxima coisa que... acho que ela, de alguma maneira, acaba caindo, para falar no quentinho, né? Na nossa zona de conforto aqui de comunicação e tal. Mas o fato é, independente do tipo de crise... pode ser qualquer uma, pode ser de natureza de saúde pública, desastre ambiental, coisas de negócio, qualquer crise, em muita medida, ela vai ter que ter uma dimensão de comunicação sempre presente. Porque o gerenciar da crise, ele passa muito por comunicar as pessoas envolvidas. As pessoas envolvidas podem ser as afetadas por uma coisa de saúde pública ou ambiental, pode ser sobre as outras pessoas que estão no entorno, pode ser para clientes, pode ser para uma comunidade, pode ser para fornecedores, para funcionários. Não importa a natureza da crise, mas você vai precisar gerir ela na base da comunicação. Não só, né? Nem tudo se resolve no gogó, mas você vai ter que ir se comunicando o tempo todo ao longo da crise. E à medida que ações concretas forem tomadas, a comunicação vai ter que acompanhar o tempo todo para que as coisas fiquem no lugar, né? Porque muito de uma crise é sobre deixar as coisas menos instáveis, né? Uma sensação de mínima segurança, eu sei o que está acontecendo, tem posicionamento oficial, tem um direcionamento, não tem bateção de cabeça, isso deixa as coisas um pouco mais estáveis, mais seguras, né? No limite. E isso é 100% comunicação, né?
O exemplo ilustrativo e ruim, de novo, foi a pandemia, assim. Especialmente aqui no Brasil, foi um bom, mau exemplo, assim, na verdade. Como toda a desinformação que cercou a pandemia e o desencontro tornou tudo mais difícil e mais custoso, né? Em todos os sentidos, assim, teve um custo de vidas, assim, relacionado a isso, mas como toda essa desinformação foi contraproducente, assim, né, porque é uma hora, assim, de, você não pode sair esbarrando nas coisas, assim, né, você tem que sair de maneira ordeira, por isso que falam, pensa numa crise, um acidente num cinema, então eles falam antes, assim, saia com calma, dirija até a saída, tal, tipo assim, não adianta ficar passando por cima dos outros, assim, e sair loucão, assim, entendeu? E sair
no avião, né? Aquela orientação de se acontecer alguma coisa, você primeiro você coloca a máscara em você, depois no outro, né?
Tem uma história maravilhosa que eu não vou contar o santo, nem o demônio da história, assim. Mas ele trabalhava no escritório de uma agência e teve um assalto nesse escritório. Nessa agência, era um prédio na rua, assim, um prédio pequeno na rua. Aí uma hora entrou a polícia e o cara começou assim, priorizem a diretoria, priorizem a diretoria. O cara mandou essa assim, na frente dos outros, assim, sabe? Tipo assim, cara, tá, primeiro, fora assim, não vou nem começar sobre os valores invertidos aqui do dito cujo. Mas é assim, você claramente tá atropelando alguém, tá furando uma fila, tá, e é tudo que você não precisa, você precisa de uma reação provavelmente ordeira, sabe? Crise é caos, né? Crise é caos, então você não pode o quê? Produzir caos, você tem que produzir ordem, você tem que reproduzir uma ordem provavelmente mais rígida nesse começo, até falando assim, Succession foi uma série que a gente já falou aqui. Tem um episódio que tem uma crise no escritório da empresa, uma crise também de violência. Isso acontece ali. Aí tem todos os lugares onde eles vão acontecendo. E o jeito deles restabelecerem a ordem, na verdade, é uma coisa, primeiro, no primeiro momento, rígido. Então, fecha as pessoas, faz isso. Porque é o jeito de você recomeçar a construir a ordem e ir soltando ela de novo, assim, entendeu? É muito difícil você não falar, tipo, proteja a diretoria, priorize a diretoria, ou você querer se salvar, ou você passar na frente dos outros, assim, sabe? É difícil equilibrar essa emoção, mas não tenha dúvida, quem consegue fazer isso melhor vai gerir crises melhores, por quê? Porque vai conseguir decidir melhor, ou seja, vai conseguir fazer estratégia melhor, entendeu? Então é a hora de você segurar ali naquela intensidade para tomar decisões ponderadas.
Cara, uma coisa que me veio na cabeça agora, a gente nem estava entrando muito em exemplos específicos, mas tanto essa coisa da comunicação como a coisa emocional, assim, para ficar num exemplo de empresarial, também sai um pouco só de coisa pública, pandemia e tal, eu me lembrei muito aqui da crise do Carrefour.
Putz,
que foi essa...
As seguranças que mataram o cliente.
Isso, exatamente. Cara, eu acho que ali tem tanto aprendizado sobre essas coisas, né? Porque de ponta a ponta ele foi um caso que envolveu muita emoção nesse sentido, né? Porque foi muito visual, né? As imagens eram fortes.
Foi horrível, tipo... foi horrível e filmado, né?
Exato, assim, foi muito visceral, assim, né? Então, isso já provoca um choque, já provoca uma emoção. E aí o caos tá instalado, né? Porque tá todo mundo muito indignado, ou todo mundo com algum parafuso na cabeça, consegue ficar muito indignado. E aí você tem que lidar com toda essa emoção, né? E naquele caso específico, acho que não foi o melhor exemplo, assim, de boas práticas para lidar com isso, assim, né? Acho que, evidentemente, não... querendo falar nada sobre os profissionais do Carrefour ou das agências de comunicação que lidaram com isso. É difícil mesmo. também não quero entrar numa das intenções ou valores de ninguém, mas o fato é, do ponto de vista objetivo, primeiro, ela foi demorada, o que não dá para acontecer. No momento desse, tem que agir muito rápido, porque a coisa é pólvora, o rastro de pólvora vai se espalhando e já todo mundo sabe disso, você não pode demorar para se pronunciar. Além de demorar, quando vem a resposta, ela tem algum caráter de minimização, de alguma maneira, do aspecto racial, que evidentemente, né...
Tava presente. Foi central, presente, foi central, né?
Exato, não tinha como negar esse componente e ele foi minimizado de alguma forma. E depois teve eu não lembro de todos os passos, mas eu lembro, uma coisa que me marcou muito foi um filme institucional que eles fizeram, meio falando sobre coisas que o Carrefour estava fazendo ou ia fazer em relação a isso e tudo mais, que também soou frio, distante, insuficiente, e a própria mídia, a propaganda para isso é complicada, enfim... Então, são muitos elementos, assim, né, que falam sobre velocidade de resposta, tipo de resposta, a emoção envolvida, a necessidade de uma comunicação diferente. Foi uma crise absurda ali, né?
Com certeza, né? E é muito você conseguir segurar, na verdade, assim, para não... De novo, a indignação, gente que trabalhava lá, que ficava indignada com o que aconteceu, indignada de ser... pintada como racista, né, se sentia dessa maneira, que enfim, o racismo foi evidente ali naquela situação, e não fazendo juízo de valor sobre as pessoas que estão lá, mas as pessoas reagindo dessa maneira. Eu lembro pessoas que eu conheço que trabalhavam lá, assim, na época, assim, muito, muito incomodadas em serem mostradas dessa maneira. Mas aí eu lembro de uma coisa, né, e também não quero levar... inspiração para esse lado, mas a Bíblia está escrita assim: irai-vos, mas não pequeis, assim, né? Eu acho que em crise tem uma coisa que você tem uma indignação, você tem sentimentos fortes borbulhando, assim, e você precisa criar um buffer, um espaço entre as suas ações e decisões e esses sentimentos, assim, sabe? Você precisa deixar essa panela meio fora do alcance das suas mãos, assim, sabe? Não operar por ela. É difícil, é muito difícil.
É muito difícil. Né? A grande dureza de trabalhar com a emoção da crise é que, assim, de um lado você tem que abraçar ela, porque você tem que entender que tá rolando muita emoção das pessoas envolvidas, dos outros stakeholders, da própria equipe. Se você não aceitar e não abraçar que isso existe e tá rolando, puta, é um passo péssimo pra... Vai dar errado, assim, né? Por outro lado, é uma coisa que você não pode ser tragado por ela. Porque também, senão você também vai errar. Então é uma linha muito tênue entre aceitar a existência da emoção, criar empatia com ela, ser o mais humano que você conseguir e, ao mesmo tempo, não ser tragado absurdamente por ela, porque também uma resposta emocional de fígado também não vai dar certo, não vai atender do jeito que precisa. Então é um lugar muito difícil mesmo. A gente tá falando de um jeito que parece que a gente saberia muito o que fazer em várias situações. E não é o caso, assim. Elas são realmente muito difíceis. Mas é uma reflexão importante, assim, né? Pra gente lidar. Porque muitas vezes a gente quer tratar de uma maneira toda muito técnica, né? Sei lá, você pega um livro como o do Cunha e tal. Ele tem muita coisa técnica que é importantíssima. Sem esse apuro técnico, você também não consegue lidar. Mas o aspecto emocional, acho que às vezes ele é um pouco desprezado nisso, assim. E talvez a gente precisaria... abraçar ele de uma maneira mais calorosa, assim, para saber lidar melhor com isso, né?
Com certeza. Eu acho que tem uma coisa que a gente usou no final daquele workshop, que é a melhor postura que tem é uma mistura de adrenalina com dignidade, assim, sabe? Eu acho que a gente tende a ficar muito, muito destruído, doidão. Muito doidão, muito estridente, assim, na crise, e a gente precisa ter essa adrenalina, tá ligado, tá presente ali, tá com energia naquilo, mas ao mesmo tempo tá com a cabeça no lugar, assim, entendeu? Tá inteiro, digno, e assim, eu gosto dessa expressão da adrenalina com dignidade, que é tipo assim, provavelmente se você tá meio passando uma vergonhinha, isso não vai ajudar. Não é que a situação justifica ou não justifica você passar uma vergonhinha, é que provavelmente isso mostra que talvez você não esteja com a cabeça no lugar certo ou no momento certo, assim.
Total, é uma expressão que ela tá num apêndice, né, do livro aí do Cunha, que eu... sociólogo lá, o Arno Vogel, ele trabalhou um pouco de tempo ali no gabinete de crise e ele tava relatando o que ele viu ali, né? Ele falava isso, do tipo, cara, eu nunca vi essa galera do gabinete de crise nessa de desespero absoluto, batendo cabeça, pica-pau, né? Correndo pra lá e pra cá, loucão. Falei assim, não, tinha adrenalina, tinha intensidade, mas tinha muita dignidade nesse sentido de cabeça no lugar, vamos sentar, vamos resolver, vai dar certo, mas não de forma blasé, não de forma distante, de forma intensa, presente, mas com o distanciamento necessário, com a frieza possível naquele momento. É uma expressão realmente muito
feliz,
muito legal. Assim, resume a postura, né?
É, total.
Que deveria ter com isso. Muito bom, muito bom. A gente falamos então aqui sobre crises, gestão de crise, a relação disso com estratégia. Vamos então para as nossas dicas aí da semana. Bom, vamos lá então, dicas da semana. Bom, uma delas a gente não vai nem roubar e dar de dica, porque a gente usou como base no papo inteiro, né? Então é o, só para dar a informação certinha para vocês, né? O livro que a gente mencionou do José Alberto Cunha Couto, em parceria aqui com o José Antônio de Macedo Soares, se chama Gabinete de Crises, Histórias Reais, FHC, Lula e Dilma. Então, esse aqui é o livro para vocês, foi na primeira edição de 2013, é um livro que a gente recomenda bastante, assim, porque além das histórias boas, tem toda a questão técnica que a gente comentou, acho que vale super a pena. Mas essa não é a nossa dica, vamos só dar o crédito que a gente usou de base no bloco anterior. Agora sim as dicas, começa aí, Dani.
Tem duas hoje. Uma é um filme, e as duas têm a ver com crise de jeitos diferentes. Uma é um filme, Netflix, talvez muita gente já tenha visto, mas quem não viu vale a pena, chama Não Olhe Para Cima. Eu tenho um elenco estreladíssimo, então Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, mó galera lá legal, Meryl Streep, Jonah Hill, assim, sabe? E basicamente é um meteoro vai destruir a Terra. Ou seja, temos uma crise meio séria e é genial, assim, como o mundo e a vida real reage à crise, minimiza a crise, lida com a crise. É tristíssimo, assim. É divertido, filme engraçado, assim, também, mas também ele é muito revelador. Quem já se viu numa situação de gestão de crise vê aqueles comportamentos acontecendo. Então é legal você ver para não fazer igual. A outra dica é também vídeo. É uma palestra, tá no TED. É o último TED do Bill Gates. Bill Gates é figurinha carimbada no TED. Mas o último TED dele foi sobre como evitar a próxima pandemia. O Bill Gates, acho que em 2017, 2018, ele falou num TED sobre a importância da gente se preparar para uma pandemia que poderia aparecer. Gente, já pensou se aparece uma pandemia com um vírus que se transmite por via respiratória e você não percebe e mata pessoas do mundo inteiro? Como você tem que fazer? E aí ele volta nisso e fala, bom, ninguém ouviu. O legal é que muita gente assistiu, mas 80% das pessoas viram depois da pandemia, né? Então eu tô aqui para falar como evitar a próxima pandemia. E volta no ponto de preparação que a gente falou, é muito legal sobre o tipo de estrutura que ele imagina que tem que ser criada e políticas que tem que ser criadas para a prevenção de uma próxima pandemia e aplicar isso para qualquer crise. Que tipo de estruturas a gente tem que ter? Ele fala que é como pagar um seguro. O custo dessas estruturas é como pagar um seguro contra crises realmente sérias.
Muito bom, muito bom. Minhas dicas aqui também são vídeos, ambas, mas não são filmes, não são TEDs, são séries, duas séries. Eu entrei numa recentemente de acompanhar séries sobre corrupção corporativa, vamos colocar assim, né? Então já mencionei aqui a série do Will Work, que eu recomendo, que é uma doideira, na Apple. E hoje vou recomendar duas delas, que estão no Star Plus. Porque eles também têm tudo a ver com esse tema de crise, de algum jeito, de como as coisas vão se desenrolando, né? Duas histórias reais, mas ficcionalizadas, né, em minisséries. A primeira delas é o The Dropout. É a história da Theranos, que eu não sei se vocês se lembram, mas foi um grande escândalo do Vale do Silício, de uma fraude, né? De uma fraude de tecnologia que prometia que com uma gota de sangue você faria em minutos um exame de sangue completo, mais de 120 testes com uma gota de sangue. E, meu, todo mundo comprou barulho, né? Veículos, inclusive, investidores, bilhões ali investidos, para descobrir que nunca teve essa tecnologia. Ela foi uma farsa, uma fraude de ponta a ponta. E a série é muito boa, assim. Eu assisti maratonando, loucão, fui ver às 3 da manhã, assim. É impressionante, a série é bem, te prende muito. E você vê toda essa derrocada moral, assim, dá essa espuma que o Vale do Silício vai criando e como as crises vão se intercalando ali quando a coisa é descoberta, né? Essa é a primeira. A segunda é a série Dopesick. Também tá no Star Plus. Estrelada aí pelo Michael Keaton, ganhou o Emmy ali. O Dropout também ganhou o Emmy como série, mas aqui pelo Dopesick o Michael Keaton ganhou o Emmy como melhor ator. E ela conta a história da crise dos opioides, do Oxycontin em específico, que é uma crise muito séria ali nos Estados Unidos. E ela conta todo o processo de como a empresa hackeou um sistema, os cientistas, a mídia, a comunidade médica, tudo para dar um remédio que na prática era muito mais perigoso do que eles pintavam. E é uma história também toda que vai mostrando o desenrolar disso. São duas histórias que você fica meio assustado como o mundo corporativo pode ser sujo, corrupto, e como a sociedade está muito à mercê dessas coisas. E crises espetaculares, assim, porque a coisa vai degringolando a um nível de corte, de juiz.
Os dois recados finais é não seja sujo e, tipo, não crie suas próprias crises.
Exatamente, cara, exatamente. E, inclusive, fazendo um, você evita de fazer o outro meio automaticamente. Até.
É isso.
Mas é isso. Então fica aí as dicas, Dropout e Dopesick, séries bem legais pra assistir aí, tá bom? Então vamos dar tchau. Dá tchau aí, Dani, pra galera.
Tchau, pessoal. Obrigado mais uma semana. A gente tá aqui toda semana com vocês. Se você tem um feedback, um comentário, qualquer coisa, pode escrever pra gente no podcast@sandbox.ee. As nossas redes sociais também, sandbox_ee no Instagram e Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn. A gente está sempre postando esses conteúdos e mantendo esse tipo de conversa rolando por lá. Não esquece também de seguir, de assinar, de mandar esse episódio se você curtiu. Manda no WhatsApp para 2, 3 pessoas que você conhece, que você acha que vão se interessar. Dá 5 estrelinhas ali para a gente, porque a gente quer continuar fazendo essa história, conversando, tendo feedback de vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu.
Imagina a crise da gente ter 3 estrelas.
Meu Deus.
Eu não ia nem aguentar gerenciar essa crise.
Eu não posso suportar.
Também não dá. Falou, gente. Até a próxima semana. Valeu.
Tchau, pessoal.